Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o Contracorrente da Rádio Observador, em direto de Aveiro. Pode e deve colocar as suas questões ou partilhar as suas ideias. Se esteja à vontade para participar e dar a sua opinião, é só ligar para o 910024185, 910024185, em Lisboa. A moderar está a Carla Jorge de Carvalho.
José Manuel Fernandes juntou-se hoje à Maria João e ao Júlio Magalhães em Aveiro e quer fazer um contracorrente um pouco diferente, talvez menos contracorrente do que é habitual. Serão os ares da ria ou os ovos moldes que influenciam, José Manuel.
Olha, bom dia bom de novo, dia. Está aqui um dia magnífico também.
Ainda
aqui para
bem.
Aveiro. Olha, os ares da ria ainda podiam ser, não é? Uhum. Mas ovos moldes a esta hora, apesar de já irmos mais adiantados, não direi que vai contra a minha religião, mas não vai seguramente com a minha idade mandar comer.
Fica para depois do almoço.
Amanhã. Fica para depois. Na verdade, gostava de falar um bocadinho de Aveiro, ou se preferires, permitir que se fale um pouco de Aveiro, mais do que isso, não é? Como sabes, eu sou lisboeta, sou mesmo a facinha, e para um lisboeta às vezes é muito difícil perceber que o resto do país não é apenas paisagem, como se diz, não é? Eu tenho a sorte de conhecer, apesar de tudo, relativamente bem o país, a sorte ou a vontade, não é? Também preciso de vontade, e apesar de tudo, menos bem do que gostaria, sobretudo porque nos últimos anos tenho andado menos por aí do que era meu hábito antes. Em contrapartida, olha, guardo quase todas as regiões e imagens que tenho ilusão de terem ilusão, pelo menos eu tenho essa ilusão, terem algum significado, até porque sempre entendi que Portugal é uma entidade feita de muitas diversidades. Somos uma nação muito antiga, sem dúvida, temos a sorte de termos sensivelmente as mesmas fronteiras há mais de 800 anos, existimos só com uma língua, enfim, há umas coisinhas variadas, umas diferenças ali para Minas do Douro e Rio do Douro, mas pouco significativo. Podemos dizer que na prática também quase só existiu uma religião, pegamos nas gentes de Lisboa e nas gentes de Aveiro e eu não devido que lidamos com, eu diria que podemos dizer que lidamos com gentes diferentes.
Isso é um bocadinho arriscado de dizer.
Olha, não creio, mas não é bem por aí que eu quero ir hoje. Gostava mais de ir por aquilo que Aveiro é e pode ser, mais para deixar interrogações do que para ter certezas. Nisto, às vezes, as interrogações é que são, eu diria que são mais capazes de nos deixar de abrir portas. Deixem-me primeiro focar duas memórias pessoais. A primeira é uma memória, eu acho que da infância, nem sei capaz de situá-la exatamente, mas é daqueles tempos em que, por exemplo, para vir ao norte de Portugal, isto é uma coisa que mesmo muito lá de trás, a autoestrada acabava em Vila Franca de Xira, portanto acabava logo ali às portas de Lisboa, e depois vinha-se pela antiga Nacional 1, muitas horas, se fosse preciso, para chegar cá acima. E lembro-me de uma dessas viagens, talvez a primeira que fiz, ao atravessar esta região, o meu pai lamentou-se ter-se atrasado um bocadinho, acho que apanhámos um acidente, tenho ideia, porque estava a apanhar a saída das fábricas. E aqui é essa hora, quando se apanhava a saída das fábricas, epá, as estradas estavam completamente cheias de gente de bicicleta. Isso era uma coisa que não havia lá para baixo, não é? Eu nunca tinha visto nada assim, nunca tinha visto, porque só não havia, primeiro, um tecido industrial como havia naquele tempo aqui na região, nem havia bicicletas. Pronto, também o terreno era mais acidentado. Mais tarde, noutras viagens, reparei que muitas dessas bicicletas, ou enfim, aquelas pasteleiras, não é? Como lhe chamávamos, haveriam de dar lugar a umas motorizadas, que eram as Famel Zundap, que eram de fabrico português. Aliás, não eram só fabrico português, eram aqui de Águeda. Portanto, eram mesmo daqui ao lado, aqui do distrito. Agora parece que vão voltar. Umas Famel, que não são Zundap, são Famel elétricas. Vamos ver se correm bem. De resto, ainda hoje guardo memória das imagens dessas estradas onde os carros mal podiam passar, e para mim essas imagens são sinónimo de que aqui, para estas terras, existia e ainda existe uma indústria que eu diria, é uma indústria que não pede licença a Lisboa para andar por aí, portanto.
Pois, o tecido industrial da Aveiro tem fama de ser dos mais dinâmicos do país.
Tem fama, e às vezes não sei se tem sempre proveito, porque às vezes as coisas não são facilitadas, não é? Não há dúvida que esta região continua a ser das mais industrializadas do país e tem um tecido produtivo que se tem reinventado várias vezes. Por exemplo, é aqui que fica um dos polos da nossa indústria de calçado, sobretudo em concelhos como São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira das Ameias, pelo que eu sei, e sabemos que essa indústria, por exemplo, é um exemplo de associativismo, de ligação com outros setores, por exemplo, de investigação, de modernização, de procura de design, de procura de internacionalização, e que por isso conseguiu reinventar-se e virar-se muito posterior, não é? Vamos ver agora até que ponto é que ela vai resistir ou aquilo que pode ser um desafio novo, que é, de repente, com as pessoas a ficarem em casa e a trabalhar de maneira diferente, a tornarem-se mais informais e a usarem mais calçado desportivo, até que ponto é que a indústria vai adaptar-se a isso. É um desafio novo. É também aqui, por exemplo, que ficam algumas das melhores unidades da indústria metalomecânica, que é talvez menos sexy, falamos menos dela, mas é uma daquelas que, por exemplo, naquela fase em que o país, de repente, teve que se virar posterior, mas nos ajudou a dar a volta nos anos da crise. Fala-se pouco disso, mas eu acho que isto é importante, não é? E por isso, agora deixa-me ir à minha segunda história, que é uma história de um outro lado e de um outro exemplo, mesmo numa região dinâmica como esta. Temos, por assim dizer, um litoral e um interior. Essa história passou-se, talvez, há uns 30 anos, acho que um bocadinho menos, e foi uma vez que eu atravessei este distrito, por estradas de terra, ou quase por trás, todo ele por estradas de terra, e, enfim, numa caravana de jipes que reconstituía, por assim dizer, os caminhos de Santiago. Já fiz os caminhos de Santiago a pé 4 vezes, mas dessa vez, enfim, nem cheguei bem a Santiago, mas era uma outra caminhada, digamos. E, portanto, em certo dia, nessa viagem, ainda bem cedo, lembro-me que a rota nos levava até Valdecâmara e depois subia por aí acima, pela Serra da Freita, por um caminho que era lindíssimo porque se avistava a queda d'água da Misarela, que é uma coisa muito bonita, quem não conhece, recomendo, e depois o caminho desembocava numa aldeia que antigamente chamava-se Albergaria das Cabras e agora acho que fica mais bonito chamar de Albergaria da Serra, já no Conselho de Aroca. Ora bem, eu acho que encontrei a aldeia como eu podia ter encontrado 50 anos antes, pelo menos a minha memória de aldeias que conheci quando era miúdo era muito parecida àquilo que vi nessa altura, portanto, era um dia de sol, vinhamos de muitos dias de chuva, portanto, os meses tinham sido muito invernosos, portanto, eu vi homens dobrados sobre arados que revolviam terras meio encharcadas, vi aquilo que acontecia muito nessas aldeias, que era a pessoa com um atraso mental que variava um bocadinho sem destino, havia aqueles cães magríssimos que andavam pelo meio das ruas, portanto, uma coisa saída de outro tempo, literalmente. Mas o que me chamou a atenção, se queres que te diga, porque estas aldeias eu já, enfim, infelizmente já conhecia, o que chamou a atenção é que, à beira da estrada, para ver passar os jipes, tinham vindo os meninos da escolinha que ali existia, uma professora, em que essa professora era uma portuguesa nascida do Brasil, e que falava com um sotaque completamente brasileiro, e que todos os dias subia à serra, vinda, parece-me que se a memória não me falha, vinha de São João da Madeira, para dar ali aulas. Eu, na altura, devo dizer que fiquei um bocadinho a pensar como é que naquele lugar perdido na serra se estavam a misturar literalmente dois mundos, pois de certeza que nas casas daquelas crianças não devia haver muitos livros, não havia seguramente, e naquele tempo, hoje é menos assim, mas naquele tempo os chorões eram quase certeza passados a ver telenovelas brasileiras, portanto aqueles miúdos andavam a aprender brasileiro, quase de certeza, não é? Portanto, eu nunca mais voltei à Albergaria da Serra, em voltar, mas percebi, olhando para os números dos censos, que a aldeia, entretanto, deve ter perdido, nestas décadas que passaram desde eu lá ter passado por lá, deve ter perdido metade da sua população. Portanto, já era pouca e agora deve ter metade do que tinha. E, provavelmente, a escola que lá existia deve ter sido uma das centenas que fecharam em todo o país. Não tive a oportunidade de verificar isso. Portanto, mas mesmo tomando o Conselho da Aroca, do mundo todo, portanto, a realidade lá é bem diferente da daqui de Aveiro. Eu estive a ver uns números e o índice de poder de compra conselhou do INE, que é um indicador que o INE faz, a Aroca está claramente abaixo da média nacional, está nos 70% desse índice de poder de compra. E Aveiro, apesar de tudo, está muito melhor, porque está acima da média nacional, está nos 125%, tem caído um bocadinho nos últimos anos, mas está nos 125%, que é quase o dobro. E é quase o dobro, estamos apenas a 50 km de distância.
Sim, é verdade. E como é que é comparando com Lisboa?
Bem, comparando com Lisboa, enfim, eu com Lisboa, sou lisboeta, fico um bocado envergonhado, não é? Lisboa, o contraste é brutal, não é? O indicador em Lisboa está nos 210, 220 e sobe, não é? Dá, ponta para cima. Portanto, o Estado, Lisboa é o Estado Central e nos últimos anos o Estado Central tem ganho, tem vindo a ganhar, não é? Portanto, o que eu sinceramente, mesmo sendo lisboeta, acho muito injusto. Se nós pensarmos naquilo que aconteceu nos últimos anos difíceis do resgate da Troika, o que sabemos é que foi por causa dos gastos excessivos do Estado que quase fomos à bancarrota e que depois foi graças aos esforços portugueses que se reinventaram muitos dos seus negócios que acabámos de dar a volta por cima. Essa volta por cima aconteceu porque, como disse há pouco, alguns setores da nossa economia saltaram mesmo de forma enérgica para o exterior e alguns desses setores foram por cima, por exemplo, alguns daqueles que eu citei que estão aqui em Aveiro. Gente que se pôs ao caminho, que procurou outros mercados, que ajudou em poucos anos a que se mudasse o perfil da nossa economia. Devo dizer que essa volta também veio, como alguns sabem, do turismo. E para a recuperação do turismo, Lisboa também teve um papel importante. E também lá muita gente encontrou no turismo, em pequenos negócios, por exemplo, transformando as suas casas para o alojamento local. E houve gente que fez isso. Encontrou formas de refazer a sua vida e de refazer a vida da cidade. Agora, eu acho que apesar de tudo há uma diferença, quando há, no princípio eu dizia aquela coisa que as coisas são diferentes num sítio e no outro, eu sinto que esta diferença, vou ser provocatório, como sabes que eu sou muitas vezes, que é, eu aqui sinto que as pessoas continuam a fazer tudo para melhorar a competitividade das empresas em grandes caixas e que muita gente de Lisboa, depois de ter visto a cidade de novo bonita, como está em muitos sítios, quando estava a cair, quer agora a cidade só para ela, sem turistas. Como se fosse possível viver sem o dinheiro dos turistas, sem as suas receitas, como se fosse possível, como costuma dizer, comer o bolo e ficar com o bolo à mesma. Enfim, mas isto é um desabafo de um lisboeta contra a corrente, se calhar mais alinhado aqui com o espírito dos aveirenses, e portanto deixo isto aqui um bocadinho como desafio para a conversa que vamos ter.
Entregas
isso.
E passo
a palavra aqui, entrego aqui ao Júlio.
Entregas, Júlio, vai ser bom ouvir os nossos convidados que estão aí contigo em Aveiro.
Vai ser, com certeza. Aqui à minha direita, Artur Silva, vice-reitor da Universidade de Aveiro. Bom dia, obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje. E aqui à esquerda, ao lado também de José Manuel Fernandes, o Filipe Leles, professor de Ciência Política da Universidade de Aveiro. Também muito obrigado pela vossa disponibilidade. Artur Silva, à Universidade do Porto, de Coimbra e de Lisboa, dizia-se e havia as outras. Hoje a Universidade de Aveiro não é mais uma ou outra. Engano agora na abertura do ano letivo, ouvi o reitor dizer bem-vindos à melhor universidade do mundo e alguém dizia que também que esta é a universidade que a seguir a Lisboa é mais procurada pelos jovens. O que é que mudou este retrato que o José Manuel Fernandes estava a fazer? Acha que o país conhece as mudanças que foram feitas?
É interessante, e seguindo o caminho que o José Manuel disse, quando disse que em Arouca não haviam livros, ou haviam poucos livros, mas eu sou de uma dessas regiões e fui criado dessa forma, mas haviam as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Calbenque, aqueles carrinhos. Sim, aqueles carrinhos que rolavam lá e que nós íamos lá beber e ler os livros, e por isso depois tornámos-nos estudantes do ensino superior nesta possibilidade de todos virem ver, e isso foi o que aconteceu também no Universidade de Aveiro. Quando eu cheguei à Universidade de Aveiro, eu cheguei aqui em 82, a Aveiro era completamente diferente e passava-se um pouco, como o Zé Manuel disse, quando nós íamos, por exemplo, alguém que ia do norte até o Algarve demorava 11 horas, 12 horas para lá chegar.
Ou mais,
era um inferno, na verdade.
Por isso. É um inferno.
Aqui em Aveiro, quando nós chegámos em 82 e comparámos o que está agora, é, digamos...
É outro mundo.
É outro mundo, completamente diferente. E a Universidade aconteceu-nos a mesma coisa. Nós, quando queríamos fazer alguma investigação, nós, em termos mais dos aspectos científicos, faltavam-nos equipamentos. Nós tínhamos que recorrer aos outros países. Existiam, por exemplo, vou dar um exemplo de uma ressonância magnética nuclear, existia em Lisboa, em algum sítio, ou em Coimbra, onde nós íamos, ou íamos a Madrid, ou depois fazíamos doutoramentos em Inglaterra. E por isso foi com esse know-how que nós fomos conhecimento, que nós fomos trazendo, que fomos desenvolvendo, E sim, a Universidade de Aveiro agora é das mais inovadoras em termos de tecnologia, por isso nós estamos na Tech Week aqui em Aveiro e tivemos logo na segunda-feira a demonstração dos nossos docentes a fazer, a demonstrar que existe aqui os nossos autocarros já comunicam uns com os outros, que temos aí as torres e tudo a controlar o que nós somos capazes. E nós estamos também envolvidos em redes internacionais, por exemplo, nós estamos envolvidos naqueles consórcios das universidades europeias. Um deles é do SIU, é mesmo das universidades inovadoras. E por isso é à base de muita investigação, de muita inovação, que nós tornámos na universidade que somos hoje e que, sim, eu acho que Portugal agora já conhece a Universidade de Aveiro e já sabe os alunos quando se candidatam, é daquelas a seguir a Lisboa que está mais frequentada e mais escolhida pelos nossos estudantes.
Filipe Telles, é este o problema, ou seja, de antes era esta diferença, de que Aveiro tinha que ir para fora e tinha que ir buscar ali a Coimbra ou Lisboa ou estrangeiro qualquer coisa, agora não, já não tem que ir, mas quem está em Arouca ainda tem que ir.
Ou seja,
de uma centralidade passa-se para outras, porque é que daqui a Arouca, quem está em Arouca tem este poder de compra, tem dificuldade em vir, para ir daqui a Águeda, que são 20 km, não sei, para aí demora-se muito tempo, porque não há uma estrada direta ou uma via rápida, e Águeda é um dos sítios mais pujantes em termos empresariais da região centro. Ou seja, foi-se criando centralidades também, cada coisa é um centro e o país não se desenvolve desta maneira.
Muito bom dia, essa é uma boa leitura do que é hoje um dos grandes desafios do país, que é a da coesão territorial, e a coesão territorial não se pensa apenas a partir de uma relação entre o que é uma área capital, uma área metropolitana de Lisboa, com a importância que tem para a economia nacional, mas já falaremos sobre ela, e o resto do país, mas também essas múltiplas centralidades que se espalham um pouco por todo o território. Vou roubar aqui uma expressão de Zé Manuel Fernandes, depois da interessante visão impressionista sobre o país, da qual partilho integralmente, mas a ideia de que é impossível comer o bolo sem fermento. Adaptar aqui um bocadinho a ideia. E, de facto, o fermento para estas dinâmicas regionais de desenvolvimento têm partido muito das diferentes realidades territoriais, dos tecidos económicos, da capacidade de empreendedorismo que essas regiões têm, e a região da Aveiro, aqui usada como exemplo, é claramente um farol neste tipo de condições para o desenvolvimento territorial. Mas quando, por exemplo, olhamos para a área metropolitana de Lisboa e percebemos grande parte da economia da área metropolitana de Lisboa, se bem que nos últimos anos ainda dependente e vivendo em função do que foi o recurso turístico, mas a grande parte dela ainda resulta da capacidade que a administração pública centralizada tem em gerar uma economia regional. Se olharmos, por exemplo, para as centrais de compras e onde grande parte da economia da administração pública vai beber os seus fornecedores, é a área entre de Lisboa, e portanto remultiplica, num Estado muito centralizado e num Estado muito dependente da administração pública central, remultiplica e valoriza a própria economia regional. Não é o que se passa no resto do país. Não pode. Porque a centralidade está em Lisboa, de facto, do ponto de vista da ação do Estado, e, portanto, o tal fermento vem da atividade empresarial, do sistema científico e tecnológico que com ela, com o tecido empresarial, vai interagindo, deste espírito empreendedor que o José Manuel Fernandes falava no início, que se sente um pouco por todo o país, e claramente a partir desta região para norte, naquilo que alguns autores até designam do Noroeste Global, não é? Como a Fundação Gulbenkian há tempos num estudo tentou caracterizar, tem precisamente essas características, por se calhar, como dizia o Arthur Silva, por se calhar não poder depender de outras formas de receita e de outras formas de sobrevivência.
Teve que dar ao pedal, como se costuma dizer.
Teve que dar ao pedal. Agora, o José Magalhães sublinhou bem um aspecto, é que apesar de podermos ter este olhar regional mais macro sobre o território, depois as diferenças são muito sensíveis a 20 km de distância.
O retrato que José Manuel Fernandes fazia da viagem a Lisboa-Porto há muitos anos é quase o retrato daqui para Arouca ou daqui para este Albergaria da Serra.
Como eu costumo dizer, o país é muito diferente em termos de prestação de serviços públicos, claro. Qualidade de vida, de coesão, de emprego, etc., bastando andar 25 km. É muito diferente. E somos um país onde é importante, e por isso que estes programas também são importantes, é importante desmontar esta ideia de que andamos todos à mesma velocidade, ou que o país, mal, mas à mesma velocidade, ou que o país é apenas uma diferença entre a área metropolitana de Lisboa e o resto. O resto, que é uma palavra errada aqui, é também ele muito, muito diferente. Mas temos este vício, eu por vezes brinco com isto, este vício já tem mais de um século, de dizer que as nossas a nossa terra tem 80 km, que foi a viagem do Garrett, só foi de Lisboa até Santarém, e isso era a viagem da minha terra. Há muito mais.
Zé Manela, eu perguntava-te na mesma, quem vive em Lisboa tem esta percepção?
Sabes que eu conheço pessoas que vivem em Lisboa e que quase só conhecem a estrada para o Algarve, pois? Além de Lisboa. Para o Algarve, Costa da Caparica, e às vezes nem sequer conhecem a Serra da
Rábida. Não, e conhecem as Maldivas e a Índia.
Sim, pois, e conhecem exatamente essas coisas assim. E eu acho que isso é muitas vezes é mesmo limitativo, muito, torna os horizontes muito curtos, muito curtos, porque faz com que aquilo que nós falamos, e o Filipe estava agora aqui a falar, de que nós temos já uma coisa que é, enfim, que é difícil de quebrar, e acabamos de ver muitos exemplos disso, que é descentralizar e desconcentrar. Mas depois não é só o descentralizar e desconcentrar, o que é pura administração pública, é o que a administração pública induz, porque de facto, se eu for fazer um concurso de compras, compra quem está ao lado, claro, não é? Claro. É muito difícil depois vir comprar quem está longe.
Entretanto, já temos um ouvinte em linha.
Então vamos a isso.
Eu vou só recordar o número de telefone, é o 910024185. Linhos, tem este número de telefone à sua disposição. Esta quarta-feira queremos ouvir a sua opinião sobre o dinamismo da região de Aveiro, 910024185. Carla Jorge de Carvalho, em Lisboa.
Vamos então de Lisboa ao encontro do nosso ouvinte, que está em Vila do Conde. Ainda bem que estamos aqui a percorrer o país, nem que seja através das linhas telefónicas. O Fernando Fernandes é reformado. Bom dia.
Muito bom dia. Eu queria só citar duas situações. A primeira é que fiz há relativamente pouco tempo, 79 anos, e tive por parte de um filho meu que vive no Porto uma prenda que me satisfez bastante, que foi o passar um fim de semana em Aveiro, com uma condição: levar uma bicicleta para passear em Aveiro de bicicleta.
Deixe-me só dizer, Fernando, vai permitir, o senhor tem 79 anos. Bom, é importante também sabermos estas coisas.
Só 79 anos. Claro que ele até fez a viagem de comboio do Porto com a bicicleta, e eu fui de carro e levei a bicicleta comigo. Ficámos num hotel central em Aveiro, naquele fim de semana do 5 de outubro. E o que é que eu vou realçar? Eu vou realçar que a parte gastronómica de Aveiro, vocês já falaram muito dos ovos moles, eu vou falar sobre, num passeio que fiz de bicicleta, ótimo, porque passei pelas salinas e fui através de estradas interiores até à Gafanha da Encarnação, onde comi uma caldeirada de enguias fabulosa, e que também com esta situação, é que o meu filho nunca tinha comido caldeirada de enguias e é mais um a gostar da situação. Portanto, em que fizemos à volta de entre 35 e 40 km de bicicleta, claro que fiquei com a língua de fora, como é óbvio, mas o que é facto é que vi coisas fantásticas. E realmente, desde os flamingos até outras aves, etc, etc, tudo isso é ótimo e é uma situação que me deixou imenso prazer. A gastronomia, eu gostava de realçar também o bom bacalhau que se come em Aveiro. E, portanto, essa parte foi realmente deliciosa. E também a própria cidade em si, que está dimensionada, e quer dizer, está a pensar um bocado no turismo. Eu, por exemplo, tive o hotel onde eu fiquei, não tinha garagem, e tive que deixar o carro num parque. Eu pagava por 24 horas no parque de estacionamento 2 euros. Ora bom, isto é um atrativo para eu dizê-lo publicamente, e também para que chama as pessoas. Além do mais, a parte da Aveiro não é só a ria, também a parte interior tem belas esplanadas onde se pode conviver e realmente está uma cidade muito bem dimensionada.
Que bom, Fernando. Queres concluir?
Em relação a essa situação sobre Aveiro, está dito. Agora, este é um recado para o José Manuel Fernandes. Eu tenho alguma dificuldade em ouvir o José Manuel Fernandes quando ele está em casa, porque eu digo que ele está em casa porque ouço o cão, não é verdade? e em que realmente a voz dele chega-me com oscilante, isto é, tanto dá uma audição alta como a seguir dá mais baixa. Isso a mim tira-me... Bom,
é difícil depois tomar atenção, não é? Agora ainda bem, hoje estamos a ouvi-lo perfeitamente, o José Manuel Fernandes não levou os cães para Aveiro. Fernandes, muito obrigada pelas recomendações que aqui nos dás e também por este detalhe, temos que aperfeiçoar esta questão.
Deixe-me acabar, é que realmente eu hoje ouvi-o bem. Portanto, ó Zé Manuel, arranje maneira de falar como falou hoje, pá, porque eu assim ouço com muito gosto e ouço melhor.
E melhor, e ouve melhor, Zé Manuel, ficas com o recado.
Fica registado, sem dúvida.
Isto é mais uma boa marca, Carlos, da alta tecnologia que existe em Aveiro. A alta tecnologia está aqui, portanto
é a nossa equipa.
Tudo mais limpo. Filipe Teles, isto é uma das características, ou seja, peço desculpa, Artur Silva, estava aqui a trocar, Artur Silva, peço desculpa, apesar destas queixas, enfim, como dizia o Dr. Filipe Teles também em Lisboa, apesar de tudo, gera-se a economia, gera-se centralismo, gera-se tudo, é mais fácil numa cidade como esta haver esta interação entre aquilo que é e que tem contribuído para o desenvolvimento aqui da região, que é a interação que há entre empresários, entre a Universidade e a Câmara, que numa grande cidade também não é muito fácil, ou seja, às vezes também falamos muito das dificuldades que têm estas cidades mais limítrofes daquilo que são os grandes centros, das dificuldades que têm por causa do centralismo, mas depois também raramente conseguimos, e isso é que é uma vantagem, e que a Aveiro teve, que é, como falou há bocado, dar o pedal e falarmos também de uma vantagem que é óbvia, que há um, de facto, que alavancou a Aveiro foi muito essa interação, não é?
Sem dúvida. Nós aqui, a relação entre a Câmara, a Universidade e as empresas é espetacular, que eu posso dizer. Por exemplo, falaram aqui nestas diferenças, digamos assim, daqui para Oca. Nós construímos com a Câmara uma escola chamada Ciência Viva, no nosso Centro de Ciência Viva, em que os miúdos da 4ª classe, de todas as aldeias do concelho, passam uma semana connosco, com tecnologia, com professores dedicados a ele, o professor deles também vem com eles, também está com eles. E notou-se claramente que os da Glória, da Vera Cruz, aqui do centro, a forma como interagiam com os docentes e com a tecnologia que tinham lá era completamente diferente daqueles mais longe do centro. Estão a ver? Ou seja, mesmo dentro da Aveiro, assim pequenino, já se nota isso. E os miúdos, ao fim de uma semana, depois não queriam ir embora para as escolas deles, porque tinham ali toda a tecnologia, todo a Centro de Ciência Viva, por isso ali era um espetáculo. Isso é só um exemplo da interação com a Câmara, por isso nós decidimos uma aposta e fizemos. Com as empresas, nós, quando a Universidade passou a fundação, era necessário que mais de 50% do nosso orçamento fosse receitas próprias. De onde é que vem essas receitas próprias? Dos projetos que nós temos e da colaboração forte com as indústrias. E ainda agora, acabou agora recentemente as candidaturas ao PRR e por isso nós estamos em cerca de 40 agendas com empresas de todo aqui o nosso concelho e uma aposta forte. E todas, ou seja, desde a Mecala Mecânica até, como o nosso ouvinte falou, já que falou na gastronomia, nós temos na universidade um curso desde quase o seu início de Química Alimentar, em que interaciona com a região. Os ovos moles são certificados pela colaboração com a universidade que chegaram a esse DOP dos ovos moles. E outras interação com os bacalhaus, com as azeitonas, com tudo que nós quisermos. Ou seja, a relação, e não é só com as grandes empresas, não é só com a Martifer, não é só com a Navigator, isso, é com as pequenas da indústria também.
Artur Silva, isso tem significado a solidificação dos jovens aqui em Aveiro? Ou seja, os jovens fazem o curso e ficam cá?
Sim, e pessoas como eu...
Porque isso é um problema destas cidades, os jovens vêm fazer o seu percurso académico aqui e depois vão-se embora, não é? Porque não há emprego, não há forma de ficar cá, não é?
Muitos ficam cá. O exemplo, eu não sou de Aveiro, agora sou de Aveiro, já tenho mais Aveiro do que todos na terra de onde eu sou, mas muitos dos nossos estudantes que vêm e depois ficam nas empresas, porque nós uma das coisas também temos nos nossos... licenciaturas, algumas mais mestrados, agora é muito fazer o estágio ou a dissertação em combinação com a empresa. E por isso é a porta aberta para no final eles ficarem lá. E não só ao nível de mestrado, mas também de doutoramento. a relação que nós temos com as indústrias e demonstrar com um doutor, porque antigamente um doutor parecia um Einstein com o cabelo todo assim de bata e que só fazia, mas nós temos é que estar, e temos vindo a fazê-lo, a demonstrar às empresas que aqueles que nós formamos, não é só licenciados, mestres e doutores, são importantes para eles, e tem vindo cada vez mais a aposta das indústrias a contratar, e há muitos que ficam aqui na região, sim, sem dúvida.
Filipe Teles, isto vai para lá da política, não é? Ou seja, é isto que também é mais fácil fazer numa cidade destas, esta interação com as empresas, que antes não havia muito, e aqui existe. São estas, enfim, variantes que estas cidades têm que procurar, estas médias cidades estão longe dos grandes centros.
Tem a ver com a política apenas numa das suas dimensões, que é, não depende apenas do, para não repetir a palavra dimensão, não depende apenas do tamanho da cidade ou do município onde o sistema científico e tecnológico está inserido. Porque também podemos olhar por vários exemplos no país ou fora do país, onde não há qualquer relação entre uma universidade ou um outro tipo de instituição e o território onde está inserido. E, portanto, é política na medida em que
uma
faz
cidade,
parte
uma
da
cidade,
matriz.
Como ao Porto e Lisboa, é mais difícil.
Naturalmente.
Ou talvez Coimbra, não sei.
Pode parecer mais difícil, mas também é possível.
Mas é possível.
É possível.
Claro, já existe.
E portanto, há aqui uma questão também de orientação, de visão estratégica, até daquilo que às vezes designamos pelo ADN da própria universidade. Tem a ver com a forma como ela nasce precisamente ancorada ou amarrada ao território. E claro, do lado dos outros agentes, do sistema empresarial, dos atores da administração local, é preciso também essa abertura e essa capacidade de diálogo. O que fomos construindo ao longo destes quase 50, a caminho dos 50 anos de história da Universidade, é esta relação muito estreita com os agentes todos. E depois resulta naquilo, retomando a intervenção inicial do José Manuel Fernandes, resulta naquilo que nós vemos acontecer, por exemplo, no tecido empresarial. O setor metalomecânico, o menos sexy, foi transformando-se num dos principais motores da economia regional, porque também é o setor que mais incorporou conhecimento na sua cadeia de valor, e isso está feito relativamente aos últimos 15 anos. E o facto de o ter conseguido fazer é precisamente porque esta relação entre os diferentes agentes também é possível. Este olhar da articulação entre o sistema científico-tecnológico, a governação territorial e o tecido empresarial é fundamental. E, portanto, não é apenas porque surgem incentivos por via dos programas operacionais, por via do PRR agora, que se procura estimular esta relação entre o tecido empresarial e o sistema científico-tecnológico, isto acontece. É preciso haver condições, é preciso haver este histórico de relação, estas portas abertas, esta osmose entre os parceiros para que haja verdadeira incorporação. Não se mudam mentalidades. E ainda por cima nós estamos a falar de um setor que 95% são pequenas e médias empresas, que não têm capacidade de incorporar tão facilmente, e portanto dizia eu, não se mudam mentalidades apenas porque há incentivos ou há mudança de estratégia ou porque há milhões em bazuca. É preciso este trabalho diário, né, que depois traduz em semanas tecnológicas também, mas traduz essencialmente uma mudança também do paradigma da economia regional.
Sem dúvida, Artur Silva. Estamos a ter esta conversa, parece que aqui não há dificuldades.
Existem muitas, mas eu ainda queria, no seguimento do que eu disse há bocadinho, referir mais um exemplo. Recentemente nós terminamos um projeto com a Bosch. Sim. E foi, o Sr. Ministro veio à ESEP e eu vi nas suas declarações o quão ficaram satisfeitos com todos nós envolvidos. Foi um projeto grande, 4 anos, mas que no final nós tínhamos 21 patentes e mais de 150 publicações científicas, ou seja, estão a ver, as publicações científicas normalmente é para os investigadores, para a academia, mas as patentes são para a indústria, por isso significa que de um projeto destes, em que a nosso governo, com fundos através da AICEP, financiou, chegou ao fim disso. Aqui está algo que resulta de uma sinergia realmente eficiente entre a indústria e a academia. Logicamente que nós, para chegarmos a este ponto, temos que andar, e eu digo muitas vezes que os investigadores e eu próprio também, andamos muito do nosso tempo à procura de financiamento para estes projetos. Por isso nós temos que estar todos os dias, não só a desenvolver os projetos, mas à procura de financiamento para os desenvolver, porque eles só existem se nós tivermos financiamento para os desenvolver. Agora existem, para além do aspecto económico, porque os desafios agora existem, as indústrias têm muitos desafios para elas, já antigamente tinham mais dificuldade, mas agora vem à academia dizer, este é o nosso desafio, e por isso é que a nossa Universidade Europeia SAIU se baseia em desafios, ou seja, há o desafio e depois temos que encontrar as soluções. Por isso, mas depois existem ainda algumas outras dificuldades, por exemplo, em algumas áreas atualmente é difícil ter mão de obra. porque todos os nossos formatos na área da eletrónica e das informáticas é difícil tê-los. As próprias indústrias aqui da região precisam de engenheiros de software, de informáticos, e é difícil, há poucos. E por isso, o que eu quero dizer com isto é, há dificuldades em termos de financiamento. Há muitos anos atrás as nossas dificuldades eram, se pensarmos nas áreas de tecnologias, nós não temos equipamentos. Eu diria que agora nós temos equipamentos. É preciso mantê-los também, é preciso encontrar financiamento para os manter, porque os equipamentos de grande porte temos que os manter. Por isso, as dificuldades eu diria que são nesses aspectos. É manter o nosso parque instrumental, nós conseguir projetos agora cada vez mais inter e transdisciplinares, ou seja, para não ser só química, eletrónica, física, não. Nós temos as ciências sociais que têm que estar envolvidas, e por isso é bom na nossa universidade. Como devem saber, a nossa universidade é compreensiva. Nós temos das ciências e engenharias, às artes, às humanidades, à música, ou seja, temos tudo em que nós conseguimos facilmente num projeto incorporar isto tudo.
Mas isso leva-me a uma pergunta também, eu não sei, José Manuel, quando quiseres...
Não. Não,
há uma coisa que da bola
tudo,
aqui.
Há uma coisa que eu gostava de, apesar de tudo, sublinhar. Eu não tenho... Estava aqui à procura ver se tinha os números mais recentes, não consegui encontrar rapidamente os números mais recentes, mas há uma coisa que, numa altura em que todos falamos de habitação, por exemplo... Eu acho que estas cidades médias, porque apesar de tudo Aveiro é uma cidade média para a dimensão portuguesa, têm 3 ou 4 vantagens que as pessoas muitas vezes esquecem, e elas hoje em dia estão ligadas aos grandes centros rapidamente, não é? Portanto, e nem é preciso estarmos dependentes do automóvel. Eu ontem vim de comboio e levei 2 horas a chegar aqui, vim de Lisboa. Depois, e portanto, quem precisa de aceder por uma daquelas coisas que de facto só há nos grandes centros também não fica tão longe. 2 horas é o dobro do tempo que eu levo de casa às vezes a chegar ao trabalho, portanto, não é assim uma coisa tão extraordinária. Depois, o preço médio de um arrendamento ou de um apartamento é menos de metade do que é em Lisboa e quase metade do que é no Porto. Isso é isso faz de facto diferença. E, portanto, se os salários se o rendimento médio é mais baixo, depois aquilo que é para muitas pessoas o principal fonte, a principal despesa, que é com a habitação, sobretudo para os mais novos, para os jovens, isso em início de vida, isso pode fazer uma grande, grande diferença. E há um outro fator que eu acho que cada vez devia ser mais considerado por quem está a iniciar a sua vida, sobretudo nestes tempos em que também o teletrabalho vai ganhando peso, que é possível, quer dizer, se nós precisarmos de fazer aquela deslocação, que sobretudo se tivermos filhos pequenos, que é pegar nos filhos de volta à escola, regressar a casa, chegar ao trabalho, isso tudo numa cidade como Aveiro ou numa cidade ou noutras cidades médias faz-se em 10, 15 minutos, quando em Lisboa exige às vezes 1 hora, 3/4 de hora. No Porto também não é muito menos que isso,
não é
muito diferente,
não é
muito diferente. E aqui uma pessoa está despachada num instantinho e os
uma qualidade
também,
de vida
e, não, é uma qualidade de vida diferente por um preço mais baixo. E já não falo naquilo que custam às vezes os bens de consumo, que também por regra são mais baixos aqui do que nas grandes, numa grande cidade. Eu acho que muitas vezes muitas pessoas não pensam nisso quando pensam na vida que vão levar e nas carreiras que vão seguir, e deviam pensar mais.
Pronto, só estamos quase mesmo a fechar, e portanto era só uma pergunta muito breve, Filipe Teles. A verdade é que as grandes vias trazem gente para a cidade, e há bocado estávamos a queixar que se demora daqui a Arouca ou daqui a Águeda muito tempo, mas a verdade é que as grandes vias no país também serviram foi para as pessoas do interior chegassem mais depressa à grande cidade.
Se fossem embora
para
mais
aqui.
Depressa.
Mas não vão, o problema é que vieram e ficaram. Isso é uma vantagem para uma cidade como esta, ou não?
As vias, a acessibilidade, lado senso, é sempre uma vantagem para a competitividade de uma região, é sempre. Quando essa região tem as condições no seu território para atrair, quando não a tem, perde por via das vias. E o que aconteceu na maior parte do país, e os últimos censos são absolutamente reveladores, é esta crescente, mais do que uma litoralização, de como nós falávamos há uns anos atrás, a litoralização em alguns centros do país. Da região de Aveiro para Norte ainda se sente esse efeito. O município de Aveiro, por exemplo, é um dos municípios que cresceu significativamente. Depois a área metropolitana de Lisboa e depois alguns municípios no Algarve, e tínhamos assim de retratar o país. E as vias serviram para retirar também pessoas ao interior. Porque o emprego é uma das principais razões para fixar pessoas.
E as economias, sem emprego não se ficam pessoas.
Não, é impossível fixar. E, portanto, é para quem parte...
Sem economia, no fundo. Não se
precisamente. E para quem parte de uma vantagem competitiva nessa área, que é o caso desta região, porque pode criar emprego e tem condições para o fazer e tem feito. Aliás, o principal problema até é encontrar, muitas vezes, mão de obra para o emprego que é gerado. As vias são, sim, um fator de competitividade, porque estamos a 50 minutos de um aeroporto, por exemplo. Claro. Só para dar um exemplo, na maior parte das capitais europeias esse é o indicador. E, portanto, estamos como estão muitas capitais europeias. Estamos a 50 minutos de um aeroporto. Estamos a 2 horas de Espanha. Estamos ligados ao país todo.
E para terminar, Artur Silva, há uma pergunta que também não queria deixar se respondesse num minuto. Há pouco falou-me que às vezes não há engenheiros, gente na informática, etc. E a universidade, enfim, produz essa mão de obra. A verdade é que na metalomecânica e nas grandes indústrias que existem nesta região, o que falta também muito é chapeiros, pintores, enfim, aquilo que são os trabalhos menores. Hoje eles ganham muito dinheiro porque não há, e portanto estas indústrias até competem entre elas para arranjar, e não há, e acha que hoje está-se a criar uma centralidade da universidade, onde se formam apenas quadros qualificados e perdemos aquilo que é as outras áreas em que, nessa sim, não há mesmo mão de obra.
Não considero isso.
Aqui em Aveiro isso não é um problema. Bom, a universidade tem essa vertente, não?
Temos, e nós temos as nossas escolas politécnicas, como sabe a universidade tem 16 departamentos e 4 escolas politécnicas, de uma delas uma está em Águeda e outra está em Oliveira das Meias, e com os CETESP, ou seja, cursos que não dão licenciaturas, que são mais virados para realmente aquilo que nós precisamos do dia-a-dia, nas empresas, nas metalomecânicas, nas carpintarias por aí e nas mecatrónicas, etc. Por isso, nós estamos atentos a isso e temos vindo a formar, a propor alguns desses CETESP, e mesmo agora no PRR também nós propusemos alguns cursos mais que fomos pelos desafios das empresas, as empresas da região que nos pediram, e por isso nós respondemos positivamente.
Artur Silva, Filipe Teles, muito obrigado. Zé Manuel Fernandes ficou aqui um retrato, enfim, vieste de Lisboa até aqui conhecer, não é que não conheças, mas conhecemos de viva voz aqui um retrato diferente do país.
Maria, Zé Manuel Fernandes, o Contracorrente regressa amanhã, já em Lisboa contigo, comigo e com o Carla Jorge de Carvalho, Júlio Magalhães no Porto, e um novo tema. Até amanhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.